Muito obrigada, senador Teomário, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu venho à tribuna ontem, hoje para tratar de alguns assuntos. Um deles foi a bela manifestação de apoio oferecida à presidente Dilma, que aconteceu no final da manhã, já no início da tarde, no Palácio do Planalto ontem. Então, quero dizer que foi uma manifestação, além de importante, marcada de muita emoção, porque lá as mulheres todas puderam demonstrar à presidente Dilma que não apenas ela tem sido constantemente agredida politicamente, mas principalmente pela sua condição de gênero, e que todas nós nos sentimos da mesma forma agredidas. Quero falar também, senhor presidente, sobre alguns assuntos que vêm nos preocupando. Já há algum tempo a gente tem utilizado a tribuna, os microfones dessa casa, para falar do momento de intolerância que nós estamos vivendo no Brasil e da possibilidade de que a violência cresça caso providências necessárias e urgentes não sejam tomadas. E, senhor presidente, nós assistimos, no dia de ontem, a morte, o assassinato de dois trabalhadores rurais sem terra. Então, vou tratar desse assunto também, senhor presidente, que entendo que todos nós que temos responsabilidade com não só o desenvolvimento do nosso país, mas com a segurança, com o bom relacionamento de todos os brasileiros e brasileiras, precisamos nos manifestar e nos posicionar em relação a esse fato. Mas eu quero iniciar o meu pronunciamento com a notícia que, com a decisão que foi tomada no último dia 5, em reunião do Conselho Nacional do Ministério Público Federal, que decidiu, por ampla maioria de votos, pela demissão do procurador, ou então agora ex-procurador, Douglas Kirchner. Esse procurador que atuava no estado de Rondônia, nosso vizinho estado de Rondônia, e que ele foi demitido por conta de um processo administrativo aberto contra ele, por conta de que ele não apenas agredia fisicamente, moralmente, psicologicamente a sua esposa, mas a mantinha em cárcere privado e também presenciou, incentivando até, a agressão da sua própria esposa pela pastora da igreja em que eles frequentavam, senhor presidente. Então, eu penso que hoje, sexta-feira, nós estamos encerrando mais uma semana de debates, analisando aqui episódios políticos importantes para o nosso país. Momento em que se encontra em curso, no poder legislativo e especialmente na Câmara agora, a análise do pedido de impeachment da presidente Dilma. Esse, sem dúvida nenhuma, tem sido o debate que mais tem marcado o plenário dessa casa e as comissões, enfim, acredito que toda a sociedade brasileira. Nós assistimos, nesta quinta-feira, 7 de abril, manifestação que eu me referi aqui das mulheres dos movimentos sociais que foram até o Palácio do Planalto declarar apoio à presidente Dilma em defesa da democracia, mas o apoio enquanto a sua condição de gênero. As mulheres são as primeiras, senhor presidente, a clamar para que a sociedade se torne cada dia menos tolerante, quanto se trata de atos violentos contra os direitos humanos. Para servir como exemplo particular, eu aqui já citei, o julgamento ocorrido no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, que, repito, por ampla maioria, decidiu pela demissão do procurador da República, Douglas Kirchner, cuja acusação de agressão física contra a sua esposa, agressão moral, agressão psicológica, tortura psicológica e a manutenção da sua esposa em cárcere privado. A notícia que foi da decisão do último dia 5 e que foi publicada no órgão máximo encarregado de controlar e fiscalizar a atuação administrativa dos órgãos do Ministério Público, descreve o voto do conselheiro Leonardo Carvalho, apoiado por 12 dos 14 membros daquele colegiado, e dá conta de que o réu foi condenado por prática de incontinência pública escandalosa, por comprometer gravemente a dignidade do Ministério Público da União. De acordo com a portaria inaugural do processo administrativo disciplinar, instaurado pela comissão processante instituída para investigar a matéria, Douglas Kirchner e Erenice Batista Pitaluga, que é pastora da Igreja Evangélica Radar, em Rondônia, ofenderam a integridade corporal e a saúde da esposa do procurador, Tamires Souza Alexandre, além de terem privado de liberdade por meio de cárcere, que resultou em sofrimento não só físico, mas, como já me referi, um sofrimento moral, um sofrimento psicológico à vítima. De acordo com a assessoria de comunicação do Conselho Nacional do Ministério Público, as agressões e o cárcere aconteceram entre fevereiro e julho de 2014. Ou seja, quase 6 meses, senador Telmário, que um procurador da República mantinha sua mulher não só em cárcere privado, mas espancava sua mulher, a agredia psicologicamente e ainda incentivava que a pastora da igreja que ambos frequentavam fizesse a mesma coisa. O caso, que foi denunciado por meio de boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente na cidade de Porto Velho, em Rondônia, aponta que a Igreja Evangélica Radar, da qual fez parte até então o procurador, explora crianças e adolescentes, obrigando-os a exercer trabalhos durante altas horas da madrugada, quando os menores são ordenados a vender sanduíches em vias públicas da capital em benefício da igreja e também a realizar serviço de faxina no templo. Eu quero lembrar, senhor presidente, senhores senadores, que diante de tantas provas de violação e abuso, que este agora demitido procurador fazia parte da equipe responsável pela investigação que analisa a denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre suspeita de prática de tráfico de influência em favor da Odebrecht, no caso do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, Econômico e Social, BNDES. Os advogados do ex-presidente já vinham atestando há muito tempo que Douglas Kirchner negava informações ao próprio ex-presidente Lula, mas, por outro lado, era parceiro em repassar de forma criminosa informações referentes ao caso que corria em segredo de justiça a vários órgãos de comunicação, em especial a revista Época. Ou seja, este procurador, que ao mesmo tempo agredia sua esposa, mantinha em caráter de cárcere privado, fazia parte do grupo de procuradores que atuava no caso do ex-presidente Lula, negava informações ao ex-presidente Lula, mas, ao mesmo tempo, repassava à imprensa brasileira. Um dado importante é que não por coincidência, senador Telmário, vejam, não por coincidência, o mesmo agora ex-procurador teve como sua advogada de defesa ninguém menos do que a senhora Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido de impeachment da presidente Dilma. Portanto, senhores senadores, fecha-se o círculo e ficam claros os critérios de subjetividade, suspeição e, por que não dizer, de falta de responsabilidade com os quais o ex-procurador atuou na condução do caso de investigação relativo ao ex-presidente Lula. Assim sendo, devemos reconhecer que a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público representa a necessidade de atitude de justiça que deve permanecer permear a conduta de órgãos públicos na pessoa de seus, nas pessoas de seus servidores, ao lado de cidadãs e cidadãos, em favor da compreensão da importância de lutar todos os dias contra a exacerbação dos poderes e colocar um freio na ânsia insana de servidores que, investidos...
Senador Vanessa, só me permita um pouco, para mim, o discurso de Vossa Excelência chama atenção aqui, de forma que a gente não pode, nesse momento, passar isso em branco. Eu só queria entender o seguinte: o procurador que espancava a esposa dele, que mantinha ela em cárcere privado, é o mesmo procurador que investigava o ex-presidente da República e que não fornecia as informações ao ex-presidente para a defesa e que fornecia essas informações à mídia e que agora, ao ser excluído do quadro, cuja advogada de defesa é uma das que pediu impeachment da presidente Dilma. É isso que a senhora falou? É isso?
É exatamente isso que Vossa Excelência, de uma forma muito didática, simples, está mostrando à sociedade brasileira, senador Cristóvão. É exatamente isso. Esse Douglas Kirchner, eu quero dizer que no meu estado do Amazonas tem uma ex-procuradora mulher. Eu conheço várias mulheres ex-procuradoras e há muito tempo havia dentro do Ministério Público, não só por parte das mulheres procuradoras da União, mas também dos procuradores, um grande movimento para que esse cidadão chamado Douglas Kirchner fosse punido porque, como a própria decisão adotada, que o demitiu da função, acertadamente colocou que ele colocava em risco não apenas a situação da sua própria esposa, cometendo dessa forma crime, mas como ele manchava fortemente a imagem do Ministério Público Federal. E eu quero dizer que, diante dessas muitas coincidências, vejam, como disse aqui o senador Teomário, um procurador que atuava num processo que responde o presidente Lula, de investigação, se o presidente Lula prestava serviços e usava o seu próprio prestígio para ajudar uma empresa privada, este procurador que coordenava esse processo, ao se deparar com vários pedidos do ex-presidente Lula, negava todos, mas repassava à imprensa todos os dias. Então, eu quero dizer que, apesar de todas as ilegalidades, de todas essas ações criminosas cometidas por este jovem senhor, é um jovem senhor, é lamentável a gente ter que dizer isso, apesar disso, eu creio que a decisão adotada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, recente, em demitir esse cidadão, ela mostra que a justiça pode ser feita. Ela mostra que nada deva ficar na impunidade. Certamente, ele foi demitido por ter praticado diversos crimes, contra a sua própria esposa, mostrando esse sim um desequilíbrio. Esse sim um desequilíbrio. Então, mas ele já vinha, no âmbito do exercício da sua profissão, mostrando que não agia de acordo com o que determina o Ministério Público Federal, visto que ele praticava atos que não condiziam com as normas do próprio Ministério Público Federal e, por isso, não havia sido punido. Então, eu quero dizer que falo aqui não só como parlamentar, como senadora, mas falo, sobretudo, como mulher, porque muito tempo evitei de vir à tribuna falar sobre o assunto para não dizer que nós estávamos politizando, senador Cristóvão. Evitei. Mas o meu telefone, minhas mensagens, minha caixa de e-mail é cheia de mensagens de muito tempo de procuradores e, principalmente, procuradoras que exigiam punição a este jovem senhor que atuava no Ministério Público Federal no estado de Rondônia. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, senador Cristóvão.
Senadora, primeiro eu fico satisfeito que o senador Teomário tenha provocado a repetição do que a senhora falou, que é importante que saiba. Mas hoje nós estamos tão despolitizados nesse país que tem gente que vai dizer que vai ficar contra a senhora dizer essa verdade, porque ela pode parecer que é contra o impeachment. Nós entramos num processo em que é de despolitização, na verdade, de torcida. A verdade tem que ser dita. E eu fico satisfeito que a senhora chegue aqui e diga essa verdade. Eu vou continuar procurando as verdades sempre. Mesmo que digam hoje no Brasil que procurar a verdade é ficar em cima do muro. Procurar a verdade é procurar a verdade. E tem gente que encontra rápido a verdade, através até da fé, não precisa nem de argumento. Tem gente que demora a encontrar a verdade, sobretudo em temas da responsabilidade que nós temos. Eu vou continuar fugindo das manipulações. A manipulação que diz que o impeachment é golpe, e a manipulação contra a Constituição, e a manipulação que diz que manter a presidente Dilma é golpe contra a República, que seu governo não vai ser bom. E aí a gente pode dizer o mesmo também do governo que vier com o presidente Temer. Então, a gente tem que procurar a verdade. E eu fico satisfeita que a senhora esteja aqui denunciando o fato desse procurador criminoso, que é crime o que ele faz, bater na esposa ou em qualquer... Ele fere a lei e, obviamente, lembrar as relações dele com todo o processo político brasileiro, na medida em que caiu nas mãos dele o processo do ex-presidente Lula, e tem como advogada essa senhora, que é uma das defensoras da legalidade do impeachment. Eu acho que a senhora fez muito bem em trazer esse assunto, dizer a verdade aqui e que as pessoas saibam disso na hora que vão tomar suas decisões. E pode até dizer, quem quiser... Esse é um bandido, mas não importa na minha tomada de decisão. É isso, senhor presidente. Nós temos que buscar a verdade. E a senhora aqui disse uma verdade.
Eu agradeço, senador Cristóvão. E aqui, como Vossa Excelência repara, eu evitei trazer este assunto à tribuna, como tenho evitado relatar daqui todas as agressões que a presidente Dilma vem sofrendo, não só politicamente, mas principalmente em relação à sua condição de gênero, pelo único fato de ela ser mulher, senador Cristóvão. E veja, eu não considero que haja coincidência nos fatos deste procurador agir de uma forma tão parcial no desempenho de sua função, porque é isso que ele fez, foi isso efetivamente que o procurador fez o tempo inteiro que esteve à frente de um dos processos que movidos contra o ex-presidente Lula. Este mesmo procurador espancava, incentivava uma pastora da sua igreja a espancar a sua própria esposa, mantendo-a em cárcere privado. E este cidadão que respondia processo administrativo no âmbito do Ministério Público tinha como sua advogada aquela senhora advogada chamada Janaína Pascoal. Então, é muita coincidência. Eu lamento que esses fatos venham ocorrendo no Brasil, mas eu creio, senador Cristóvão, como Vossa Excelência diz, é preciso que a gente fale as verdades e que todos nós possamos, a partir das verdades e não das mentiras inventadas, chegarmos às nossas próprias conclusões e permitir que a população brasileira chegue à sua própria conclusão, porque o que acontece hoje é uma manipulação tamanha das informações, é um dirigismo, é uma parcialidade tamanha de tudo aquilo que se divulga, que a população está chegando a conclusões. Agora, há uma conclusão quase que única, contra a presidente Dilma, achando que a presidente Dilma é a responsável por tudo isso. Senador Cristóvão, eu até vou mudar um pouco a linha do meu pronunciamento, né? A ordem que eu aqui havia definido. Para usar um exemplo disso do que eu estou falando, que Vossa Excelência fala também. Alguns dias teve uma manifestação de trabalhadores rurais, né? Trabalhadores rurais, que são organizados no país há muitos anos e que lutam pela reforma agrária, aliás, uma das bandeiras mais justas, mais corretas, porque não pode a gente continuar vivendo num país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, onde muita gente não tem a terra para produzir. E alguns detêm de forma ilegal grandes áreas. Então, veja, durante uma manifestação também de apoio à presidente Dilma, o secretário de Finanças da Contag, senhor Aristides Santos, ele fez um pronunciamento em que ele disse o seguinte, eu vou ler parte do pronunciamento dele, senador Lindenberg. Ele diz: vamos ocupar as propriedades deles, as casas deles no campo. É a CONTAG e os movimentos sociais que vão fazer isso. Vamos ocupar os gabinetes, mas também as fazendas. Se eles são capazes de incomodar um ministro do Supremo Tribunal Federal, vamos incomodar as casas deles, as fazendas e as propriedades deles. Aí ele diz que vai ter reforma agrária. Eu acho que, nesse momento, nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que se dizem. Todos têm que tomar cuidado. Por quê? Para não permitir que manipulações e interpretações possam ser utilizadas. Após esse discurso, eu mesma recebi, senador Teomário, inúmeras mensagens, muitas mensagens, dizendo que estão aí os assassinos, os baderneiros, novamente ameaçando os proprietários e os grandes produtores do Brasil. E isso disseminou nas mídias sociais de uma forma que eu fiquei impressionada, porque imediatamente passaram a tratar todos aqueles, não apenas dirigentes, mas filiados à CONTAG. O que é a CONTAG? A CONTAG é a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura. Assim como os grandes proprietários e produtores têm a sua entidade, que é a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e várias federações em todos os estados do Brasil, também os trabalhadores rurais têm a sua entidade, que é a CONTAG. Então, o que ele disse? Ele disse que se quem é a favor do impeachment pode incomodar um presidente, um membro do Supremo Tribunal Federal, que eles iriam adotar a mesma prática. Ao invés de apenas recepcionarem essas palavras, não, transformaram essas palavras numa ameaça gravíssima, presidente senador Teomário, gravíssima. E o que a gente viu? O que aconteceu? Aconteceu que a notícia é que ontem, no estado do Paraná, não sei se foi ontem ou foi antes de ontem, dois trabalhadores rurais foram assassinados. Dois. E como foi que eu recebi a notícia? Certamente eu recebi a notícia tal qual os senhores devem ter recebido, de que, porque a própria Secretaria de Segurança, senador Lindenberg, do Estado do Paraná, divulgou uma nota afirmando que os trabalhadores sem terra é que armaram a emboscada para a polícia e para os pistoleiros da fazenda onde eles se encontravam acampados. E por que eles estavam acampados na fazenda? Porque já há uma decisão judicial de nulidade dos títulos de propriedade. Veja, senador Lindenberg, a fazenda Araupel, há uma decisão judicial dizendo que esta empresa invadiu terras para além daquelas de sua propriedade e que esta empresa promoveu grilagem de terras. E exatamente nesse pedaço de terra, onde existe uma decisão judicial de que os proprietários não são os proprietários da terra, foi nessa parte que mais de 2.500 famílias foram lá acampar e lutar com o governo para que tivesse o direito àquele pedacinho de terra para plantar e para sobreviver. Mas não, eu recebi a notícia da seguinte forma, como a grande maioria do povo brasileiro, que os trabalhadores sem terras, agressivos, baderneiros, criminosos, teriam promovido uma emboscada para a polícia e para os capangas da fazenda Araupel. E, na realidade, não foi isso. Isso, segundo a própria nota da CONTAG, é a maior mentira, é a maior falácia. Mas como? Mentir hoje vale muito a pena, porque eles mentem e logo os meios de comunicação dão conta de difundir como se aquilo fosse a grande e única verdade. O que eles dizem é que não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, eles é que foram atacados pela polícia do estado do Paraná. Eles é que foram atacados pelos jagunços, e isso resultou na morte de dois agricultores. Isso não é coisa qualquer e nem está dissociado um fato do outro também, senador Teomário. Não está dissociado. De maneira nenhuma. Então, olha que ponto nós estamos chegando. E só para lembrar, a polícia do estado do Paraná foi aquela mesma que recebeu ordem do governador para invadir uma manifestação pública dos professores e agrediu os professores barbaramente. É a mesma. E ainda divulga uma nota dizendo que eles é que foram atacados pelos sem terra. Os resultados, segundo a nota da Contagem...
Senadora, só a título de... Para a gente informar. Quem é o governador lá do Paraná? Ele é de qual partido mesmo?
O governador?
Ah.
É do... O governador é o Richa? É. Do PSDB?
Ah, ele é do PSDB?
Do PSDB.
Essa violência contra o homem do campo, contra os professores, é um governador do PSDB?
Perfeito.
Ah, tá. Eu só queria ter essa informação.
Não, não, senador. E é bom que se diga também... que não é só essa questão. Contra o governador do Estado do Paraná, existem muitas denúncias e processos também. O governador está prestes a ter uma complicação muito forte, inclusive desvio de recursos para a construção de creches, não é? Assim como no Estado de São Paulo, mas não. O que a gente vê é apenas um direcionamento dos meios de comunicação tentando incriminar a qualquer custo o governo da presidente Dilma. E eu quero repetir, porque a gente fala aqui da tribuna e eles vão dizer que nós somos contra a investigação da corrupção. Não! Nós somos a favor da investigação da corrupção. Pelo contrário, o que está em curso no país, o golpe, não é apenas para retroceder nos direitos conquistados pelos trabalhadores. Não é apenas para retroceder a política e o arcabouço de uma nação mais independente comparada àquela que nós tínhamos há mais de uma década atrás. Uma nação que busca, a partir da riqueza do petróleo, por exemplo, garantir uma maior fonte de recursos para ser aplicada em educação. Então, não é só isso que está em curso. O que está em curso nesse golpe, e é golpe por quê? Porque impeachment sem crime não é impeachment, é golpe. Isso incomoda muito a eles, mas essa é a verdade nua e crua. Agora, além disso, o que, que eles objetivam? Parar a Lava Jato. Acalmar a Lava Jato, é isso que eles querem. Só que, pelo que nós estamos percebendo, o que está sendo desnudado hoje no Brasil é o sistema sistêmico de corrupção. De corrupção, um sistema sistêmico que ocorre, eu tenho dito muitas vezes isso, em todos os municípios. Então, essa investigação tem que continuar. Mas não punir só alguns, punir todos. Agir de forma imparcial e atingir todos, absolutamente todos aqueles que praticaram isso. Mas eu quero, senhor presidente, dizer que ontem, e eu já concluo porque temos oradores aqui aguardando para falar, mas ontem na manifestação, a presidente Dilma fez um pronunciamento que emocionou todas nós. E tenho certeza que não só todas nós que lá estávamos, mas todas aquelas que puderam assistir ao pronunciamento, senador Cristóvão, da presidente Dilma, feito no dia de ontem. E homens também, tenho certeza. E até acho que seria importante que mesmo aqueles que reprovam o seu governo, que não têm simpatia por ela, que procurem ler. Está disponibilizado na página do Palácio do Planalto. Porque quando a gente fala aqui da tribuna que nós mulheres, além de sofrermos a discriminação que a sociedade impõe aos despossuídos, aos trabalhadores, porque essa é a exploração... Senadora, eu não vou concluir nesse minuto, se puder. Além disso, nós sofremos uma discriminação por ser mulher. E a presidente Dilma, ela, com muita altivez, mas com muita altivez, ela enfrentou. Ela falou publicamente pela primeira vez de uma série de reportagens, de uma série de manifestações contra a sua pessoa, mas, sobretudo, em relação à revista Isto É dessa semana. Falou com muita altivez, falou com muita firmeza e falou coisas que nos tocaram tanto que eu faço questão de ler apenas dois trechos, somente dois, de um pronunciamento longo. Eu concederei a parte a Vossa Excelência, mas acho que seria importante eu ler dois trechos pequenos do pronunciamento da presidente Dilma. Quando ela se refere à violência de gênero, ela diz: digo a vocês que, como vocês, até um pouco mais, estou indignada com a matéria da revista Isto É, da semana passada. Demandei que a revista seja processada por crimes contra a honra e exigi direito de resposta. Essa revista vem sistematicamente mentindo, inventando, incitando o ódio e a intolerância. Produziu uma peça de ficção para ofender a mulher e a presidenta. Na verdade, com o propósito de me ofender como presidenta, justamente por eu ser mulher. É um texto muito baixo, que reproduz um tipo perverso de misoginia, para dizer que, quando uma mulher está sob pressão, costuma perder o controle. Vejam, vem tentando, aliás, isto vem tentando ser feito há muito tempo, há muito tempo. Ninguém nunca pergunta a um homem: você está sob pressão? Você está nervoso? Não. Ninguém nunca pergunta isso a um homem, e é interessante sinalizar. Mas é muito interessante também notar que, em relação à pressão, há duas hipóteses que eles levantam contra mim. Ela dizendo que há duas hipóteses que eles levantam contra ela. A primeira é que sou autista. Autista porque não reajo à pressão. E a segunda hipótese é essa que a revista levantou, que eu reajo a pressão com descontrole. Então, a mulher só tem duas hipóteses. Ou ela é autista, e a presidente Dilma, senador Lindbergh, relatando o seu respeito que tem com os autistas, mostrando o quão inadequado foi a forma de compará-la, tem sido pela mídia brasileira que publica essas questões, ela diz o seguinte, que a mulher só cabe duas hipóteses, ou ela é autista ou é uma descontrolada. Acho que é um desconhecimento imenso da capacidade da mulher resistir à pressão, às dificuldades e às dores de enfrentar os desafios. E ela diz: eu tenho muito orgulho de ser mulher, de ser mulher brasileira. Não me acho diferente das mulheres que, nesse país, resistem, batalham e lutam para criar os seus filhos, que lutam, muitas vezes, sozinhas, enfrentando toda a sorte de problemas e nem por isso se descontrolam ou se manifestam de forma que eles caracterizam erroneamente de autismo. E segue ela num outro trecho que leio e faço a conclusão. Quero dizer que eu estive 3 anos presa ilegalmente. Isso é a presidente Dilma falando. Quero dizer que eu estive 3 anos presa ilegalmente. Fui torturada. A prisão sempre é uma forma humilhante de tratar as pessoas. E sempre mantive o controle. Mantive sempre o eixo e, sobretudo, a esperança. Enfrentei, como muitas mulheres nesse Brasil nosso enfrentam, uma doença difícil. Eu enfrentei o câncer, que me debilitou no início. Mas eu sempre disse: enfrenta que você supera. Mantive o controle, mantive o eixo e, sobretudo, a esperança. Eu estou enfrentando, desde a minha reeleição, a sabotagem de forças contrárias e mantendo o controle, o eixo e, sobretudo, a esperança. Quero dizer para vocês: eu não perco o controle, eu não perco o eixo, não perco a esperança, porque sou mulher. E é por isso, porque eu sou mulher, não perco o controle, o eixo e a esperança, porque me acostumei a lutar por mim e por aqueles que amo. Amo minha família, amo meu país, amo meu povo. Sempre lutei e sempre continuarei lutando. Senador Lindbergh, sabe, e a presidente sabe que estava dizendo aquelas palavras, não apenas referindo-se a ela própria, mas todas nós mulheres que sofremos isso. Eu acabei de dar o exemplo desse cidadão demitido, que a primeira punição ele já obteve, a administrativa, ele tem que obter a punição penal, penal, tem que ir para o cárcere, que é onde deve estar todos aqueles que espancam mulheres. Aliás, eu pergunto, por que que feita a denúncia e com a lei Maria da Penha em pleno vigor, esse cidadão nunca sofreu pena? Era para ele estar preso já há muito tempo por tudo o que ele fez contra sua mulher. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, senador Lindbergh.
Senadora Vanessa, eu só quero